Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bom poder sentar à mesa com vocês e pensar, discutir, ler, reler, se emocionar mais uma leitura do Evangelho de Mateus. E eu falo tudo isso porque é justamente isso, cara, que acontece. Toda vez que você se propõe a ler a Palavra de Deus e você vê o Espírito Santo de Deus falando no teu coração, e isso a gente conseguir fazer isso junto, trazer uma certa clareza para os nossos corações é maravilhoso demais. Então, sente-se, se acomode à mesa para a gente começar essa nossa aventura no capítulo 14 e 15 do Evangelho de Mateus. Bom, chegamos no Evangelho de Mateus, capítulo 14. O capítulo 14, ele já começa contando pra gente a história de João Batista. Jesus, primo de João Batista, Herodes, o tetrarca, que era o responsável, a ideia de tetrarca foi. É o cara responsável pela quarta parte de uma região. E no caso, a região da Palestina. Herodes era responsável pela parte da Galiléia e da Pereia. E por conta disso, João Batista pregava uma mensagem do Senhor. E o texto vai falar que João Batista é preso porque ele acusa Herodes por alguns problemas dele de possuir de maneira ilícita a esposa do seu irmão. O que está acontecendo aqui nessa situação? João Batista chegou ao conhecimento dele que Herodes, que era o rei daquele momento, naquela parte, era o responsável, ele abandona sua mulher para casar com a mulher do seu irmão, que era descendente da sua família, que lá no fundo era sua sobrinha. Essa é a ideia, isso que diz alguns historiadores. E ele estava cometendo um pecado muito, muito esdrúxulo. João Batista, com seu ímpeto profético de condenar o pecado e a postura, ele se levanta como uma voz no seu tempo e prega contra esse tipo de prática de Herodes. Por conta disso, Herodes prende João Batista, e ele queria matar João Batista, na verdade, mas ele prende porque ele teme o povo. E ele tenta manter aquela política de não vou prejudicar João Batista, porque eu posso me prejudicar e revoltar o povo. Vou manter ele só preso dentro de uma masmorra escura, dentro de um cárcere bem profundo e imundo, para ele ficar lá durante um tempo. Porém, a mulher que ele possuiu tinha uma filha. E quando chegou o aniversário dele, essa menina, filha de Herodias, dançou para ele e para seus convidados. Todos os convidados ficaram boquiabertos, ficaram encantados, literalmente encantados, até o próprio Herodes. Por conta disso, Herodes disse para essa menina que daria para ela tudo que ela pedisse, até uma parte do seu reino. Essa menina, influenciada pela sua mãe, Herodias, ela vai pedir a cabeça do profeta João Batista. E Herodes, como fez uma palavra, um juramento, ele foi obrigado, forçado por essa situação, a decapitar João e entregar a cabeça de João Batista numa bandeja para Herodias e a menina entregar a sua mãe. É assim que a história de João Batista termina. Um homem que perde a cabeça por falar a verdade. E aí eu queria abrir só uma coisa pra gente pensar. É que falar a verdade é um compromisso que vai envolver toda a nossa vida. É um compromisso que vai nos levar, provavelmente, até as últimas consequências da nossa própria vida. Então, Jesus fica sabendo dessa situação. E ele, ouvindo isso, ele sai daquela região e vai para um lugar deserto. Ele vai para um lugar para ficar um ambiente silencioso. Fugindo? Sim, porque Herodes também começou a pensar que Jesus era João Batista ressurreto. A cabeça do cara funcionava de uma maneira meio doida. E Jesus, com medo de qualquer coisa poderia ter acontecer com ele, com seus discípulos, ele vai para um lugar deserto até mesmo para lamentar e chorar. Só que quando chega lá, a multidão persegue Jesus, cara. E a multidão tá ali, quer mais Jesus, então Jesus se propõe a cuidar, a ensinar e a curar todo aquele povo, porque Jesus se compadeceu daquela multidão, mesmo numa situação difícil para ele, de que acabara perdendo seu primo. E nessa situação, quando estava lá para as altas horas da noite, ou melhor, da tarde, e o dia estava se findando, os discípulos de Jesus chegam até ele e pedem para que ele liberasse a multidão. Para quê? Para a multidão seguir e se alimentar nos lugares próximos, conseguir encontrar acomodação. Só que Jesus fala assim: não, não iremos fazer isso. Dai-lhe vocês mesmos o que eles precisam comer. Dá para vocês, assim, dá o jeito de vocês e arrumem comida para esse povo. Dá comida para ele. Aqueles homens, sem saber o que fazer, isso aí você consegue ver nos evangelhos sinóticos, tá? Nos outros evangelhos que contam a mesma história em outras perspectivas. Eles conseguem arrumar 5 pães e 2 peixinhos. Isso porque um menino se apresenta para eles e diz: ó, é isso aqui que eu tenho. Eu trouxe isso, é isso que eu tenho para somar e alimentar essa multidão. Cara, isso é maravilhoso, porque essa criança entrega tudo que ela tinha. E literalmente, isso é um lanche. Um lanche de um garoto. 5 pães e 2 peixes. Provavelmente o menino acordou pela manhã e ele vendo a caravana passar, ele disse para sua mãe que ia seguir Jesus. A sua mãe preparou para ele um lanchinho e deu a ele, para que ele pudesse acompanhar aquela caravana. Só que aquele menino, ele se desprende dessas coisas e ele entrega tudo que ele tem para alimentar aquela multidão. Aí é quando Jesus usa aquele pouco e transforma em muito. Eu desafio você a procurar uma canção que se chama 5 pães e 2 peixinhos, da banda 4x1, que é legal a maneira que eles cantam essa história. E aí Jesus multiplica e alimenta toda uma multidão. Cerca de 5 mil homens, além da contagem de mulheres e crianças. E aqui fica uma coisa interessante para a gente pensar, que a contagem de mulheres e crianças não era uma coisa que acontecia muito, porque devido à tradição e os costumes daquele povo. Não uma forma de segregar, mas era uma maneira que eles tinham de se trabalhar dentro daquela cultura. E aí nós vamos passar por mais uma virada de chave. Jesus agora começa a expulsar os seus discípulos, de certa forma, dizendo que eles precisavam embarcar para o outro lado do rio. Eles precisavam ir para o outro lado do lago. Eles não podiam ficar ali. E Jesus ia despedindo as multidões, dando tchau para todo mundo, mandando todo mundo embora. E chegou um determinado momento que Jesus ficou sozinho. Quando ele fica só, ele sobe para um alto do monte e ele vai orar. Ele vai falar com o seu Pai. Cara, isso é muito, muito lindo. E o texto vai dizer que quando caiu a tarde, ou seja, foi anoitecendo, Jesus não desceu do monte. Ele continuou lá só. Fala que o nosso Jesus, o Filho de Deus, que tem poder fazer todas as coisas, priorizava o seu tempo de oração com o Pai. Buscava ficar sozinho, no momento só ele e Deus, provando de todas as bênçãos, e melhor, abrindo o coração mesmo, rasgando, falando com Deus, fortalecendo a sua vida no Senhor, sabe? Devido à missão que ele tinha tão grande. E aí lá para as tantas, horas mais tarde da noite, por volta aí de 3 às 6 da manhã, que é isso que eles vão chamar de quarta vigília da noite, o barco dos discípulos enfrenta uma tempestade no meio do lago. E eles começam a passar por um perrengue. Lembrando, era um bando de marinheiros, né, gente? Pescadores, homens que estavam acostumados a viver no mar. Só que a maneira que aquela tempestade vem, eles ficam, literalmente, quase perdendo o barco. De repente aparece quem? Jesus. Jesus andando sobre as águas. Cara, que negócio doido. É tão doido que os próprios discípulos olham um para os outros e falam assim: quê? Isso é um fantasma? Isso não é possível. E Pedro, como o mais audacioso da turma, vira e fala assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, eu quero ir até você andando sobre as águas. E Pedro vai. Ele anda sobre as águas. E eu gosto muito dessa história, porque o texto vai dizer que Pedro, num determinado momento, enquanto ele está andando sobre as águas, ele percebe o que está a situação que ele está vivendo. Ele percebe que ele está andando por cima das águas e que o vento continua a soprar em volta dele. E essa situação produz medo no coração de Pedro. E como o medo é uma coisa ruim, né, cara? O medo, ele faz a gente criar ilusão onde não tem, ao mesmo tempo que o medo nos impede de vivermos o sobrenatural de Deus. E Pedro tem medo, ele afunda, Jesus estende sua mão, e de uma maneira tão linda e milagrosa e bonita, sabe? Jesus estende a mão para Pedro, porque ele grita por socorro. Jesus o levanta e entra com ele no barco, e acalma a tempestade, e os discípulos reconhecem que verdadeiramente este é o Filho de Deus. E aí Jesus chega na cidade de Genezaré e opera muitos milagres ali. E aí vamos passar por mais uma virada de cena, porque vocês vão perceber o que vai acontecer nessa virada. Yay! Jesus chega nessa região e aí alguns homens vindos de Jerusalém, tanto fariseus quanto escribas, fariseus porque eram homens que viviam buscavam viver um nível de santidade muito rigoroso, cumprindo todas as leis cerimoniais, cumprindo todos os mandamentos. E os escribas, homens que eram eruditos na lei do Senhor, eles vão até Jesus e começam a condenar os discípulos de Jesus, dizendo para eles: vocês estão transgredindo a tradição dos anciões. E a tradição dos anciões fazia referência à lei, tanto oral como escrita. E ele está dizendo para os discípulos: vocês estão quebrando essas tradições. Não é à toa que aí eles vão dizer que uma dessas tradições é: vocês não lavam a mão enquanto comem. Porque isso fazia toda parte de um processo, de uma série de rituais que faziam que esses homens vivessem uma vida pura, né? Eles criaram várias leis cerimoniais, ritualísticas, que eram simplesmente num primeiro momento para trazer para eles saúde, higiene, e isso começou a ser cobrado como um parâmetro de santidade. E aí foi quando eles começaram a se tornar bem religiosos. Quando Jesus os percebe confrontando seus discípulos com a lei dos anciões, Jesus vai falar sobre uma coisa importantíssima. Jesus vai falar assim, ó: e vocês que estão quebrando o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque a palavra de Deus fala que vocês devem honrar o pai e a mãe. Isso significa o quê? Vocês devem honrá-los, dar estima, dar valor e cuidar deles até a morte deles. Dá a eles cuidado, dá a eles uma velhice tranquila, que eles sejam cuidados e amparados nas suas necessidades. Só que vocês, devido à tradição de vocês, vocês são malandros. Essa é a verdade. Vocês pegam toda a riqueza e os bens que vocês possuem, é isso que Jesus está dizendo. Vocês dizem, quando seus pais precisam de ajuda, vocês dizem que tudo isso que vocês têm de riqueza e de bens não é de vocês, é dado ao Senhor. Então vocês entregam tudo isso para o templo. E aí tinha uma falcatrua que acontecia por debaixo dos panos. Para eles não gastarem os bens deles, a riqueza deles com os pais, cuidando deles na hora da necessidade, eles faziam uma escritura junto com os escribas, lembra? Eles eram as pessoas que sabiam escrever a lei, conheciam tudo, eram os escrivões. Eles escreviam uma lei, uma cláusula dizendo que eles podiam e iriam entregar tudo ao templo. Depois que seus pais faleciam, eles reescreviam novamente isso, tomando posse de todos os seus bens novamente. Jesus está condenando isso, dizendo que eles eram hipócritas, falsos, atores, artistas, estão cobrando uma vida de santidade enquanto eles estão pecando, quebrando o mandamento do Senhor. E aí é uma coisa legal para a gente pensar que o mandamento do Senhor, ele revela um princípio de vida. As tradições, não. As tradições são convenções humanas. São discernimentos humanos que são temporais, que são para um tempo, para uma época, mas o mandamento do Senhor, o mandamento de Deus, eles são eternos enquanto nós vivermos nessa terra, porque nos revelam um princípio de vida. E eles não entenderam isso. E Jesus os condena e vai dizer para eles a grande frase que talvez qualquer pessoa conheça, que o que contamina o homem não é o que entra, não é o que ele come, é o que sai da boca dele. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E a boca fala do que o coração está cheio. E esse coração cheio, geralmente ele é cheio de maldade, cheio de homicídio, cheio de falso testemunho, uma vontade enorme de denegrir pessoas. Geralmente é isso que acontece. E Jesus os condena por isso. Contrapartida, quando Jesus está passando por essa situação, falando com esses homens, ele se coloca para andar nas regiões de Tiro e Sidom, ele vai encontrar uma mulher. E aqui está uma outra virada de cena para a gente, no capítulo 15. Jesus encontra uma mulher que é designada como a Cananeia, Sirofinícia. É uma mulher estrangeira, que está ouvindo que Jesus é poderoso para fazer muitas coisas. E ela está com uma filha endemoniada em casa. Uma menina que está sofrendo os ataques terríveis, horríveis de demônio. Essa mulher encontra Jesus e ela começa a clamar por Jesus, pedindo socorro, pedindo que ele a salvasse. Cara, ela perturba tanto que os discípulos chegam até Jesus e falam: Jesus, nós não aguentamos mais essa mulher. Por favor, manda essa mulher parar de gritar. E Jesus ignora e ela vai se aproximando. Até que chega um momento que ela chega perto de Jesus e fala: Senhor, socorre-me. Ela se abaixa, se ajoelha diante de Jesus, adora Jesus e clama por socorro. Cara, quando acontece isso, aqui estão registrados em Mateus capítulo 15 uma conversa muito da estranha, mas também muito significativa. Porque essa mulher olha para Jesus e pede socorro. Jesus fala assim: não é lícito eu dar a vocês a comida dos filhos. Eu não posso tirar a comida dos filhos e lançar os cachorrinhos. Quem lê esse texto da primeira vez fala assim: qual é, Jesus está chamando a mulher de cachorra? Deixa eu te explicar antes de você pensar nisso. Essa expressão cachorrinho era uma maneira afetuosa de se falar sobre aquele cachorrinho de estimação que as pessoas têm em casa, o pet, que todo mundo hoje chama de filho e filha, que é bem tratado, que a pessoa sai da cama dela, bota o cachorro para dormir. Então, Jesus está dizendo uma coisa para ela: mulher, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para os filhos de Israel. Vocês são de outro povo. Eu vou fazer algo por vocês, só que a prioridade são os filhos de Israel. Vocês fazem parte da casa, estão na casa, mas vocês nesse momento não são a prioridade. Eu não posso tirar aquilo que é reservado para os filhos e entregar a vocês, mesmo que vocês estejam lá dentro. Só que aquela mulher, na sua insistência, revela uma fé que é inacreditável. Ela, contudo, replica Jesus e diz: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela, de uma maneira, se humilhando, ela olha para Jesus e fala: Jesus, até mesmo esse ser que é aparentemente tão insignificante dentro da casa, ele se alimenta daquilo que é dado pelo Senhor. Ou seja, a comida dada ao Senhor da casa não é só para ele. Ela alimenta, claro que em migalhas, mas ela também alimenta os cachorrinhos. Ou seja, Jesus, você veio para os filhos de Israel. Só que nós também fazemos parte disso. E nós queremos que seja, nem que seja uma migalha, nem que seja um pouquinho, eu estou aqui pronta para receber aquilo que o Senhor tem para dar. Quando Jesus vê essa mulher fazendo isso, ele exclama bem alto e fala: mulher, que fé é essa? Vai, e a sua filha vai ser curada. E a filha da mulher foi liberta do espírito maligno. Você já pensou nisso? De um momento você está conversando com Jesus, e Jesus dá uma trava, trazer uma palavra sobre você, que aparentemente está te recusando, e você com muita sabedoria, sagacidade e ousadia, consegue ser humilde o bastante para se quebrantar diante dele e abrir seu coração. Foi isso que essa mulher fez. Ela provou da saúde e da cura da filha dela. Como diz o texto, quando ela chegou em casa, a filha dela estava curada. Logo em seguida, Jesus vai para a Galiléia. Ele opera muitos milagres, cura pessoas de suas enfermidades e suas dores. E aí essas pessoas caminhando com Jesus, elas movem o coração de Jesus. Porque Jesus sempre percebe que elas são ovelhas que não têm pastor. Que elas estão correndo atrás de Jesus, atrás de algo que possa mudar a realidade delas. Jesus vira e mexe, se compadece dessa multidão, sabe? E nesse caso não é diferente. E aqui vai acontecer, para a gente finalizar, a última multiplicação, ou melhor, a segunda multiplicação de pães e peixes feitas por Jesus. Da qual Jesus multiplica pães e peixes para aquela multidão, e todos eles são plenamente alimentados, cerca de 4 mil homens, além de mulheres e crianças. E todo mundo é despedido daquele lugar, e Jesus vai correr região de Magdala, para essa cidade de Magdala. Esse é o nosso Jesus. E como resumão, eu quero falar algo para o teu coração, beleza? Cara, Jesus, ele é alguém impressionante. E aí eu foco nessa mulher que orou e intercedeu por sua filha. Aquela mulher, ela pratica algo que é a insistência naquilo que ela crê, e ela continua pedindo a Jesus. Ela poderia ter ficado muito chateada com a primeira resposta que Jesus deu para ela, né? Ah, você é uma cachorrinha, você é alguém que está na casa, mas você não é filho. Isso poderia ter trago muita tristeza pro coração dela e ela ir embora, né? Ela ir embora. Só que o que eu aprendo com ela é o seguinte: quando nós insistimos em alguma coisa, claro que Deus tem todo o direito de mudar a direção, mudar os sonhos, nos orientar, fazer todas essas coisas, eu creio nisso. Mas existe um valor na insistência. Aquela mulher tava pedindo por algo e por alguém que precisava de muito socorro, que era sua filha. Quantas são as vezes que nós insistimos com o Senhor sobre alguém? Alguém que precisa ser liberto, alguém que precisa ser cuidado, alguém que precisa viver transformação. Quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu na nossa vida? Quando isso se tornou uma verdade para os nossos corações? Talvez o que está nos faltando para provarmos ainda mais do Senhor e de maneira profunda é insistirmos, mesmo que apareçam nos nossos corações palavras negativas. E é legal porque a oração é esse lugar onde há essa troca de desejo, esse lugar onde eu pego todas as minhas intenções, todos os meus desejos, toda a minha vida, e eu deposito nas mãos do Senhor, crendo que Ele vai depositar os sonhos, projetos, a vontade dEle no meu coração. E aí eu sou transformado enquanto eu oro. Meu desejo é que você também seja transformado, seja insistente, mas seja transformado. E ore por alguém, cara, pelo amor de Deus. Não seja tão egoísta de orar só por você, não. Coloque pessoas na sua oração, interceda por alguém, insista por alguém, e com certeza você vai ver o milagre do Senhor acontecer. Valeu? Que Deus te abençoe.
Oh, thank you.
Então, estamos aí terminando mais uma jornada nossa no livro de Mateus, capítulo 14 e 15. Eu tenho certeza que para você tem sido algo maravilhoso, porque para mim tem sido. Tem sido algo edificante para minha vida, para minha casa, e principalmente pela capacidade de manter rotina, né, gente? Rotina é importante, desenvolve disciplina e faz a gente compreender que isso é essencial para nossa vida. Todo dia, um pouquinho, lendo a palavra de Deus, aprendendo do Senhor, meditando naquilo que Ele tem para nós. Não se esqueça, ninguém substitui você lendo sua própria Bíblia. Você precisa abrir sua Bíblia, ler, orar, se consagrar ao Senhor. Você pode fazer isso pelas pessoas, e as pessoas podem fazer isso por você, mas é você que precisa ir investir na sua vida espiritual, ativar a sua vida espiritual. Não se esqueça, é responsabilidade tua colocar mais lenha para queimar e botar mais carne fresca no altar, tirar a cinza, porque só assim o fogo de Deus que já está em você pode continuar queimando. E faça isso. Não deixa, não abra mão disso que é tão importante. Valeu? Então, ative sua vida. Até a próxima mesa.